3 milhões de votos, né, na Bahia. E os votos dele foram dos empresários? Quem elegeu ele foram os empresários, seu Marquinhos Santiago? Não, não temos 3 milhões de empresários, né? Então quem elegeu ele foi o trabalhador, o povo. Quer dizer, você é eleito pela coletividade, pela maioria, e você é contra a maioria. É difícil, eu não consigo entender isso, não. Não consigo entender. Tem que se aprender a votar mesmo. 7 horas e 10 minutos, 7h10, vamos trazer nosso Armando Mariano aí. Vem, seu Armando.
Ô, Almir, olha, os professores das 4 universidades estaduais baianas paralisam as atividades das instituições hoje, quarta-feira, hein? A iniciativa é uma forma de protesto à falta de diálogo com o governo da Bahia. A categoria afirma que não é recebida para negociações há quase 10 meses. Imagina, quase 10 meses. A paralisação atinge a Universidade do Estado da Bahia, UNEB, Universidade Estadual de Santa Cruz, Universidade Estadual Sudoeste da Bahia e Universidade Estadual aí de Feira de Santana. Entre os principais pontos afetados pela ausência de negociações, segundo a categoria, estão regularização dos adicionais de insalubridade, pagamento de anuênios retroativos, recomposição de direitos afetados pela reforma da Previdência Estadual, revisão no reajuste abusivo do Plancede, assim como a melhoria da cobertura e dos atendimentos abrangidos pelo plano. Então, vamos ter paralisação nas nossas universidades nesta quarta-feira, dia 20, hein? E a presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputada Ivana Bastos, protocolou a proposta de emenda à Constituição que altera a data de posse do governador e do vice-governador da Bahia. O texto foi publicado no Diário Oficial de ontem e conta com a assinatura de outros 21 parlamentares. Com a mudança, a partir das próximas eleições, o presidente da República será empossado em 5 de janeiro, enquanto os governadores assumirão os cargos no dia 6. A alteração foi aprovada para facilitar a organização da cerimônia de posse, que coincide com os festejos de Ano Novo e dificultava a participação de autoridades da população. O novo calendário também permite que governadores eleitos acompanhem a posse presidencial em Brasília antes de seguirem para estados onde assumirão os cargos. Ah, meu, eu te dizer, como diz, né, Marquinhos, é procurar chifre em cabeça de cavalo. Não é possível, rapaz, tanta coisa importante acontecer. Mas dá dado. Um dia 5, presidente da República. Dia 6, os governadores. Não, Almir, os pessoal não tem o que fazer, não, Almir Santana? E me responda aí. Os pessoal não tem o que fazer, não? Né? Fica aí.
Falta de trabalho. Deixa. É, falta de trabalho. Tem que ter trabalho. Bota esse povo pra trabalhar. Quando bota pra trabalhar, aí não fica pensando em besteira, né?
É. Imagine é só. Mudar a data de posse de presidência e de governador. Presidente vai ser empossado dia 5. Os governadores, dia 6.
Ô, Armando, quem foi que fez esse projeto aí, irmão?
Esse projeto é da é uma PEC da presidente da Assembleia, Ivana Bastos. E já tem 21 parlamentares assinando essa PEC, hein?
É, não, mas ela não vai mudar. Para presidente da República, ela não pode mexer, né? O Legislativo baiano só pode mexer no caso da posse do governador ou na posse do presidente da Assembleia, né? Ele só pode mexer isso. Mas, vamos ver, não tem sentido mudar para dia 5, é?
Dia 5, presidente. Dia 6, os governadores eleitos.
Não, mas não é. Então não é. Isso não pode. A Assembleia Legislativa, ela não pode legislar para projetos federais. Ela pode fazer indicação, mas projetos ela não pode legislar aí com relação ao presidente da República, não. Aí isso tem que partir do Congresso Nacional. Agora sim, a Assembleia Legislativa da Bahia pode voltar. Olha, a data de posse do governador não vai ser mais dia 1º. Mas eu tenho certeza que nenhum candidato que foi eleito governador vai querer tomar posse no dia 5, ele quer tomar posse logo dia 1º, para começar logo a trabalhar. Mas sabe o que é isso, seu Armando? É que os deputados não querem acordar cedo no dia 1º, para ir lá para a posse, porque a posse é de manhã cedo, 7 da manhã, dia 1º. Aí eles não querem deixar de curtir o dia 31, porque tem que acordar cedo para tomar posse, né? Aí querem tomar posse no dia 5. Obrigado. Que preguiça é essa, rapaz?
Ó, Mi, quem pode, pode. Quem não pode, bate palma.
É, mas aí o povo também tem que reclamar com essas coisas. Então, tem que tomar posse dia 1º, meu amigo. Acordar cedo lá, dia 7. Você não se elegeu, rapaz? Pronto. Por que mudar isso? Não, tá errado, tá errado. Tenho certeza que agora... o povo não quer isso, não. E tanta coisa importante para, como você falou, tanta coisa importante para votar, tanta coisa importante para se preocupar. Teve aí a morte dos 4 trabalhadores lá no Espírito Santo. Foram mortos aí após o incêndio, numa fazenda, foram lá trabalhar na fazenda de café. Pronto, eu não vi um deputado da Assembleia Legislativa, nem a própria presidente da Assembleia Legislativa, Ivana Bastos, dar uma nota, falar nada, criar uma comissão para investigar ou para dar uma assistência à família desses 4 trabalhadores aqui na Bahia. Isso é papel do deputado. Não está se preocupando em mudar a data que o governador vai tomar posse. Porque não querem acordar de manhã cedo, né? No dia 1º. É brincadeira isso, Marcos Santiago.
Agora, o que chama a atenção, Almir, é a justificativa. Tudo isso, se aprovar essa PEC, tudo isso é para facilitar a organização das cerimônias de posse, que coincide com o festejo de Ano Novo.
Vem cá, seu Armando. O pessoal da área privada que faz festa dia 1º, ou que trabalha, que faz festa dia 31, dia 1º também trabalha. O trabalhador da área privada não está no dia 1º trabalhando? A gente não está dia 1º aqui no ar, 6 da manhã, trabalhando? Por que os deputados não podem estar trabalhando dia 1º? Já tem recesso no meio do ano, tem isso. Só trabalha, só tem sessão, parece que de terça e quarta. Pelo amor de Deus, rapaz. Né? E o salário alto e trabalha um pouco, e não querem nem numa posse, eles querem ir no dia 1º. Pelo amor, que preguiça é essa para esse povo?
E são aí 3 dias na semana que trabalha em Brasília, não,
meu? Quando 3 vai, dias, né?
É quando vai.
Quando tem alguma coisa. Quando tem nada, não vai, né? Fica aqui de bobeira, né? E na Assembleia aqui também. É a mesma coisa. Agora, o autor desse projeto é a Ivana Bastos mesmo?
A Ivana Bastos, dessa PEC. É.
Mas ela não pode ir pro PEC, ela não é deputada federal, ela é deputada estadual.
É, presidente da Assembleia.
Da Bahia, sim, mas ela não pode ir pro PEC, não.
Aqui,
a PEC é a proposta de emenda à Constituição. É.
Ela diz aqui, ó, altera a posse de posse do governador, o texto foi publicado no Diário Oficial de ontem.
Mas deve ser a posse do presidente da Assembleia, né, não?
Proposta de emenda à Constituição.
Constituição da Bahia.
Ela diz, não, Constituição aqui, que altera a posse de governador e vice da Bahia. Agora, inclui também aí a mudança da posse do presidente da República para o dia 5. Seria assim, dia 5... Toma posse o presidente da República.
Não, tem coisa errada. Tem coisa errada, porque assim, ela é presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, ela é deputada estadual. Então ela não pode propor nada para o Congresso. Ela pode indicar ao Congresso, indica ao Congresso Nacional uma mudança e tal. Ela pode até fazer um projeto de indicação. Mas a prova de lei ela não pode fazer. Então ainda mais uma proposta de emenda à Constituição. Não é?
O que pode acontecer?
E no Diário Oficial aqui do Estado não, também não vai publicar isso, né? Vai com relação aqui à Assembleia Legislativa da Bahia.
Trocando em miúdos, né? Como na área federal ela não pode.
Não tem autonomia nenhuma. Né? Deputado. É isso que eu digo. Se ela mandou um projeto como esse, totalmente constitucional, né? Totalmente constitucional. Ela não pode nem para ser publicado aqui a Comissão de Constituição e Justiça já tem que barrar isso aí.
Pois é, agora, então, vamos admitir que um deputado federal, né, acompanha essa proposta.
Se um deputado federal fizesse projeto de lei no Congresso Nacional, aí sim, aí vai tramitar lá, normal e tal, com o projeto dele, né? Se ela fizer indicação, aí um precisa de um deputado, ou a própria casa, né, o próprio presidente da casa, já assim, não, eu vou pegar essa indicação aqui e vou transformar em projeto, né?
Pois é isso. É isso que deve acontecer. Porque, né? Todo mundo fica numa boa, né? Cada um no seu quadrado.
Com tanta coisa importante para se preocupar, o pessoal está com preguiça de acordar dia 1º para trabalhar. É brincadeira, seu Armando?
Aí, ó. Aqui, ó. Eu tenho uma notícia aqui que eu quero ver se os deputados estaduais vão apoiar isso aqui. Está aqui, ó. O Tribunal de Justiça da Bahia determinou que o Estado revise a situação de professores aposentados da rede estadual que possuem direito à paridade salarial com servidores da ativa. A decisão liminar foi concedida neste mês em ação movida pela Associação Classista de Educação do Estado da Bahia. O processo trata sobre o reenquadramento de aposentados na carreira do magistério estadual. No processo, a associação defende que aposentados com direito à paridade devem ser reenquadrados conforme o tempo de serviço e a titulação obtidos até a data da aposentadoria, seguindo critérios previstos na legislação do magistério estadual. A decisão tem caráter provisório e, até então, só é válida para aposentados associados à associação. Ainda segundo a associação, o governo perdeu o prazo para contestar a ação e o processo entrou em fase de execução. Porque tem tanta coisa para arrumar a casa aí, né, Almir? Que a gente não vê ninguém, né, levantando essa bandeira. É mais um problema para os aposentados, né? Fica aí. É igualzinho o desconto feito sem autorização do aposentado pelas associações, pelo sindicato de aposentados. Aquele desconto que foi feito sem autorização, aquela grana que está parada lá, como a Judéia já disse, cadê a grana dos aposentados e pensionistas? Essa grana foi descontada sem autorização do aposentado. Cadê a grana, Almir?
Olha a hora, meu povo, 7 horas e 21 minutos. 7h21. Vamos acordar pra vida, meu povo. Vê esses deputados aí que. Deputado estadual não quer trabalhar dia primeiro pra ir na posse. Que é isso, rapaz? Difícil, né, seu Armando? Ai, deixa eu trazer o Maurício aqui, rapaz. Você mandou mensagem, Maurição. Bom dia, meu filho. São 7 horas e 21 minutos, 7h21. Vou trazer o homem pra falar aqui. Olha, devolveram o violão do Ricardo Chaves, né? Foi roubado no. Logo depois do carnaval, e ontem ele gravou um vídeo dizendo que foi devolvido o violão, né? Ainda bem, né? Ele disse que o violão não é nem o valor, né, do violão, né? Mas assim, é um valor sentimental, que era o violão que ele utilizava para as composições, para alguns shows, né? Foi devolvido, né?
Almir Santana, bom dia, Almir! Bom dia, bancada do programa mais escutado das manhãs na Bahia. Que programa é esse, Almir? Esse aí mesmo. Almir, rapaz, mais uma vez, muita violência. O complexo do Nordeste com problema. Rapaz, isso não se resolve nunca, né, rapaz? É um problema isso aí, o ônibus atingido por bala perdida, inocente sendo atingido por bala perdida. E a vida que segue, né, Almir? Faz parte, né? Como diz o ditado, a violência está entranhada no povo brasileiro. É isso aí. Vamos lá que pra semana tem as cenas dos próximos capítulos. Almir, vamos falar de coisa boa. É, rapaz. Neymar foi convocado, né? Agora João Pedro, rapaz, o cara tá voando lá no time na Europa e não foi convocado. Lamentável isso, né? É estranho, mas assim, faz parte do processo, né? Tudo não envolve a política do marketing. Vamos lá, vamos pra frente. Vamos aguardar aí, ver o que é que esse Neymar vai fazer. Mas é isso aí, Almir. Uma boa quarta-feira pra todo mundo aí. E seu Vitória hoje que se segure, viu? Aprendeu o ABC, viu?
Hoje o Vitória não dá mais nem de 3 ou 4 nesse ABC, rapaz. Tem que fazer a parte, sua parte, viu, Vitória? Se você empatar aqui, lá dentro é cacete, viu? Lá dentro é porrada, viu? Olha, 7 horas e 24 minutos. Bom, Maurício, essa questão da violência é uma questão, né, que a gente fica triste, né? Triste, triste, triste. E ver que pessoas inocentes estão sendo baleadas e que é necessário. Se fazer algo nesse complexo aí do Nordeste do Maralina é necessário, sim. Pra você ver, todas as vezes que a polícia entra, vai fazer uma ronda, tem tiroteio. É necessário se fazer uma grande operação. Aí o serviço de inteligência tem que funcionar. E quando a polícia entra, é tiroteio. Sobra pra quem? para quem não tem nada a ver, não é? Até porque os criminosos são covardes, né? Eles colocam a população em risco e colocam a população na linha de frente para justamente colocar o povo contra a polícia. E a gente não pode embarcar nessa, não. A gente não pode embarcar nessa. A gente tem que apoiar a polícia civil, a polícia militar. Claro, a polícia também tem que cumprir as condicionantes para evitar, né, vítimas de inocentes. Inocentes. O criminoso, ele vai para o confronto, ele assuma os seus atos, né? Ele vai para a fronte ali de batalha contra a polícia, então a polícia também tem que revidar. Mas é necessário se usar o sistema de inteligência da Polícia Civil nesse complexo Nordeste de Amaralina, Vale das Pedrinhas, Santa Cruz, para que a paz seja devolvida nessa região. Vai ser uma grande operação, vai ser uma grande operação. E a gente torce aí para que ela aconteça e que pessoas inocentes não percam suas vidas. Mas é inevitável, né? Vai ter que se fazer uma grande operação nessa região aí. A polícia precisa dar uma resposta. Agora, planejar isso com muito cuidado, porque a gente não pode também, né? Eu acho que essa é a grande dificuldade da polícia nesses complexos, nessas áreas assim, maiores, né? De ocupação desordenadas, é o acesso. O acesso, monitoramento e tal, porque a criminalidade hoje, eu estava usando tecnologia também, né? Teve câmeras em determinados lugares, então, cada vez mais aí, microcâmeras, né? Tem até microcâmeras. Então, cada vez mais a inteligência é necessária e o uso da tecnologia. Mas é necessário se fazer, não tem jeito. Olha, o problema não se foge, tem que se enfrentar, né? Tem que se enfrentar. Então, para enfrentar o problema, tem que se debruçar, né, de forma responsável e planejar as coisas. E eu tenho certeza que a Secretaria de Segurança Pública está fazendo isso. Mas é aquela coisa, quem está do lado de cá quer a resposta para ontem, né? Para ontem. Eu tenho certeza que essa resposta vai vir. E torço pelo sucesso aí das operações policiais. Todos pelo sucesso das operações. São 7 horas e 27 minutos. Inclusive, ontem teve uma grande operação nos presídios da Bahia para recolhimento de celulares. Agora, além do recolhimento, uma fiscalização maior, porque alguém está facilitando esse celular para entrar, não é? Então, se um agente penitenciário, se alguém facilita, esse está a serviço do crime. Não está a serviço da justiça, nem da segurança pública. Olha aquela diretora de presídio, ela estava a serviço do crime, permitindo aí que 16 detentos fugissem, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque hoje o crime está enraizado em todo outro lugar, né? Um ex-deputado federal estava no meio disso aí. É difícil, rapaz. Combater o crime não é fácil, não. Mas não pode baixar a cabeça, não pode deixar de se movimentar e ter a vontade de lutar contra esse momento difícil que o Brasil passa. Tem que ir para cima, não tem jeito. Tem que ir para cima. Tem que se movimentar, tá? Tem que se movimentar. 7 horas e 28 minutos, 7h28. Vamos ler a mensagem do nosso povo, né? Tem muita mensagem chegando aqui. 981-81-4037. Tem aqui a regulação. A paciente é Geovânio Almeida dos Santos, né? Regulação 4892-263. Azar me ajuda, viu? Falei ontem, não quero falar amanhã mais aqui sobre essa regulação, viu? Número da regulação 4892-263. Tem aqui o registro da Leozinha também conosco. José Roque de Paripe na área aqui. Deixa eu trazer o José Roque aqui para falar. O José Roque também sempre traz muitos comentários importantes, né, meu irmão? Então, olha aqui. Se é só o WhatsApp aqui chegar aqui para mim. Vamos lá.
Bom dia, Almir. Bom dia, seu Armando Mariani. Aqui é José Roque de Paripe. Ô, Almir, tem na Bíblia, no passado, os homens viviam 600 anos, 700, 800, 900 anos. Então Jesus foi diminuindo a média de vida do homem por causa da corrupção. Mas a corrupção não é só dizer que é o cara matar o outro, não. É o cara não gostar de trabalhador, o patrão não gostar de pagar trabalhador. Ministro do STF e deputado federal e senador, eles não gostam de trabalhador. No passado, Jesus gostava do trabalhador, gostava, não gosta. não permitia massacre contra o trabalhador. Você está entendendo? Matusalém foi o homem que mais viveu no mundo. Aí foi diminuindo a média de vida do homem. Eu vi a lista dos deputados que votaram contra a escala 6x1. Tem até uma deputada da voz bonita, voz de adolescente, que trabalha na rádio, que seu Armando Mariano trabalhou, que votou contra. Valeu, bom dia.
Bom dia, meu irmão. Um abraço, viu? Deixa eu mandar aqui um abraço, né, fraterno aqui, para o padre Lázaro Muniz. Um padre Lázaro, bom dia. E ele mandou aqui já a mensagem aqui dele do dia, falando da sétima semana da Páscoa, né? Hoje, quarta-feira. Que a unidade cristã seja um testemunho do amor, da ternura e compaixão de Cristo. Vou assistir aqui esse vídeo, viu, padre Lázaro? Muito obrigado, viu? 7h29. Aguinaldo também conosco aqui. Bom dia para você, Aguinaldo. Altanildo Moreno, bom dia. Almir Santana, Armando Mariano e Jeová. E Marquinhos Santiago, né? Tem aí um dia abençoado. Altanildo Moreno, bairro do Palmiúdo. Gildete Brasil também, sempre conosco aqui, né, Gil? Domingas Conceição, deixa eu botar o seu óleo também, Conceição, já. Tem aqui Del Machado, João Batista. Muita gente para falar. Vamos lá.
Bom dia, meu amigo Almir. Olha para a vida. E Deus abençoe vocês aí e os ouvintes. Mas você viu que eles aprovaram agora de madrugada aí o negócio lá para o os partidos não pagarem lá, falar mais de 10 anos sem pagar a multa, eles fazerem coisa, um bocado de trambicagem aí que eu não ouvi direito. Aí foi aprovado aí, rapidinho. Mas também o povo também é culpado. Ah, daqui a pouco chega lá no barzinho, na esquina, para dar cerveja, o povo vota neles. A maioria do povo tem que é culpado por botar esses políticos lá. É, não reeleger nada. E acabou o caixa dele, bota outro. E também tem que acabar esse negócio, que eles não forem eleitos, aí vai para a secretaria da prefeitura, secretaria do Estado, do governo federal. E aí você tem que acabar também. Isso aí tem que acabar, principalmente isso. Tá, bom você, dia. Fico
você
Deus
falou
aí,
a verdade. Todo. Político no Brasil virou profissão, né? O cara entra e não sai nunca mais. Até para se aposentar, ele até se aposenta, mas não sai da vida pública, né? Não se elegeu, bota um cargo, arruma ele para ser secretário aí, arruma aí um cargo para ele ganhar um dinheiro. É assim, parece que o cara tá morrendo de fome, né? E já tá todo mundo rico, né? Vou trazer aqui, Del Machado, meu irmão, bom dia.
Bom dia, Almir, para você, Mariane, Marquinhos Santiago, os ouvintes do Acorda para a Vida. Olha, com relação a essa questão aí da posse do presidente, do governador, dos deputados, de quem quer que seja, eu não sou contra, não. Eu sou a favor dessa mudança aí. Até porque eu acho que é importante que todos participem da posse, tanto do presidente quanto dos governadores, principalmente os deputados que são da base, tanto do governo federal quanto do governo estadual. Então, se os governadores estaduais tiverem a possibilidade, e acho também importante que todos estejam na posse do presidente. É importante também que deputados que puderem ir, que os governadores eleitos que puderem ir, estejam presentes na posse do presidente. Então, não acho que esteja errado, não. E outra coisa, eu acho que dia 1º de janeiro não é dia de posse de nada, não. Um dia 1º de janeiro é um dia, né, de, como ele diz, de confraternização universal, é dia de confraternizar. Eu acho que essa posse aí pode ser mudada, sim, e tem que ser mudada mesmo. Dia 1º as pessoas estão em uma outra vibe, entendeu? É a minha opinião, viu? Mas respeito a opinião de vocês, tá bom? Um abraço, bom dia a todos e todas aí.
Bom dia, Del, um abraço, meu irmão. Eu acho assim, Del, você está começando uma legislatura. Começa no dia 1º. Ok? O outro governador, né, o outro presidente, ou o mesmo presidente, chegou dia 31 de dezembro, ele não é mais o titular da pasta, né, do executivo. No dia seguinte, aquele que ganhou a eleição, né, ou toma posse. Começa o governo ali. Então não tem sentido, 5 dias depois, o cara tomar posse. Não é? O cara tomar posse. Com relação à presença de políticos, não vai mudar nada a posse. Não é? O que é que muda na posse? Ah, porque o governador não pôde vir porque ele está tomando posse lá também. Mas não acrescenta nada a presença de políticos na posse de outro político. Não vejo que acrescenta nada, não. E outra coisa, dia primeiro é dia de trabalhar também, já começar a trabalhar, pensar na gestão. Mas no Brasil, a confraternização é. Mas eu trabalho aqui dia primeiro, seu marido trabalha dia primeiro. Né? O Brasil todo está trabalhando. Enquanto uns, claro, que tem a possibilidade de confraternizar, beleza. Mas eu não vejo necessidade de mudar, não. Tem que ser dia... Se você vai começar seu governo naquele dia, você já tem que começar a trabalhar, mostrar para que veio. E os deputados, o que os deputados querem é o seguinte: que dia 1º, dia 31, vão confraternizar, tomar cachaça, dia seguinte está todo mundo de ressaca, não quer acordar cedo para ir trabalhar. Meu irmão, você não escolheu ser político, você tem seu benefício. É o preço, né? É o preço. Agora, claro que é uma discussão até mínima isso, né? É até mínima, que eu acho que se você ganha a eleição, você quer, dia 1º, você já quer tomar sua posse. Não vejo por que adiar, né? Adiar. 7:35, os prefeitos, os vereadores também, né? Que mexe com todo mundo, né? Mas vamos pro intervalo, né, Marquinhos? De volta já, né?
Acorda pra vida! Cardeal FM, conectada em você.
Você sabia que 40% das pessoas que ouvem publicidade no rádio já compraram ou pesquisaram algum produto? Isso mesmo! Segundo a Kantar Ibope Media, o rádio é um poderoso meio de comunicação que influencia decisões de compra todos os dias. Anuncie no rádio e garanta que sua mensagem seja ouvida por quem importa. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Pra chegar até aqui, tanto a gente já andou, e tudo que a gente já conquistou, agora eu sei, agora eu sou. Eu sou quem vê a estrada, o avanço, o emprego que cresce, sou transformação, sou agricultura, comida na mesa, sou vida, sou água que brota do chão, sou a escola aberta, oportunidade, eu sou quem chega onde quero chegar, e é o governo que tá ao meu lado, onde quer que eu vá.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectada em você.
Olha a hora, meu povo, 7 horas e 41 minutos, né, 7h41, para encerrar aqui esse negócio da posse, dia 1º, dia 5, né, vamos lá, o presidente não toma posse dia 1º, dia 5, ele precisa assinar um decreto, ele precisa assinar alguma coisa dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, ele não é presidente da república, ele não é governador, ele não é deputado, não é? Então, mas no final do mês, quando ele for receber dinheiro, ele vai receber dinheiro nos 30 dias, né, mas ele só tomou posse dia 5. Então são coisas que a gente tem que pensar. Quando você faz um projeto de lei, a gente tem que pensar nos impactos. Dia 1º de janeiro, o presidente da República já tem que tomar posse, porque a partir daquele momento ele tem que assinar. Ele tem que passar a responder pelo país. O governador pelo seu estado e o deputado pela sua legislatura. Tá? Pela sua legislatura. E sem contar que o salário, quando chegar na data certa, ele já recebe o salário. Né? Geralmente já recebe até antes, dia 20. 25 já está recebendo o salário do mês e só vai trabalhar 25 dias? Não, o que é certo, o que é errado, né? Tem que ter cuidado quando se faz um projeto, pensar nos impactos. Pensar nos impactos. E com relação a essa questão de estar na posse ou não, quem tem que estar na posse do presidente da República são os deputados federais e os senadores que também vão tomar posse. É o cenário federal. O estadual está lá dentro do seu estado, está ali. Que é os deputados estaduais, o governador e o vice-governador que tomam posse. Pronto, aquele é o cenário estadual. O cenário federal influi o quê? É o Congresso Nacional e o Executivo. Essa é a minha opinião. Eu acho, eu posso estar errado também, né? Né, seu Marquinhos Santiago? Agora, um funcionário privado, se ele vai começar o mês, né, para ele receber os 30 dias, ele começa no primeiro dia do mês. E ele só pode assinar algo depois que ele toma posse. Porque imagina, vai ficar 4 dias o país sem um presidente da República poder assinar? Sem poder fazer nada? Não, ele só vai para o Palácio Planalto depois do dia 5, porque só é o dia que vai tomar posse. Então tem que ter cuidado. Acabou a legislatura de um, o outro tem que entrar. Um dia, por causa de um dia no ano, o cara não quer trabalhar um dia no ano, não. Preguiça retada essa, pô. Pode trabalhar um dia, não? Primeiro do ano não pode trabalhar. 7 horas e 43 minutos, 7h43. Vamos aqui, ouvir o povo aqui. Zé da Saúde, bom dia, meu irmão.
Tá na Maranhão, aqui, pessoal, seus Almir, Rádio Celso, a emissora católica que dá condição e direito a nós, todos, do povo de Deus, a falarmos e dissermos aquilo que são verdadeiras coisas que servem para alentar, acalentar e nos dar paciência, tranquilidade de existência no amor, na fé e no respeito. Assim seja para todos sempre, amém. Almi, eu estou realmente bem adequadamente como manda a questão da medicina e também o comportamento humano para estar cada dia melhor. Portanto, seu amigo Zé da Saúde, não tem palavras que eu diga que agradeça a Deus, às pessoas de bons sentimentos, aos médicos do Hospital Ortopédico da Bahia que cuidaram de mim na cirurgia do quadril e a atenção que eu estou tendo da Secretaria de Saúde de Itaparica na avaliação da equipe de atendimento domiciliar. Quero aqui agradecer à Secretaria de Saúde, doutora Adriana, aos colegas que são da equipe do domiciliar e a todos aqueles que em Itaparica, na Bahia, no Brasil e no mundo, oram por mim, porque são tanta gente, amigo, que eu seria ingrato se eu não dissesse isso ao senhor, para que o povo que assiste a Rádio Excelsior e ouve você fique ciente. E esta emissora leva ao mundo todo o amor, a justiça e a bondade. Zé da Saúde. Bom dia, Almir.
Valeu, Zé. Um abraço, meu irmão. Conceição.
Almir, bom dia, meu amigo, minhas amigas, meus amigos de todos os lugares, todos os cantinhos, todos que estão aí trabalhando, trabalhadores do nosso Brasil. Dizer que domingo, 9 horas lá no Cristo, vai ter o grito da escala, da redução da escala, 6x1. Você que é trabalhador, venha junto nessa luta, porque o trabalhador não se une para o seu direito. Quantos empresários estão aí se unindo contra o trabalhador, votando contra o trabalhador? Se fosse para votar, trabalhar o MIM. Domingo e feriado, 24 horas no dia, todo empresário votava sim. Mas quando é para reduzir a escala de trabalho para o pai, mãe de família, trabalhador não trabalhar os sábados, todos os empresários estão aí unidos dizendo não. Trabalhador, domingo a gente vai ter um grito lá no Morro do Cristo, né? Redução da escala. Reduzir de 6 para 5, não trabalhar o sábado. Vamos junto nessa luta, trabalhador, vamos se unir. Uma vez eu ouvi um radialista dizer que a esquerda faz tudo errado e a direita faz tudo certo. Quer dizer, alienando o trabalhador. Trabalhador, vamos se unir. Trabalhador, você é o dono e o patrono desse nosso país. Você está no poder, vamos para a rua. Bom dia, Conceição. Gratidão, Almir. Obrigado.
Diga, Gil.
Almir, meu querido, bote aí, eu vou ajudar o povo de lá de casa. Esses senhores deputados só pensam nele, vereador, todo mundo. Você viu alguém lá na Praia de São Tomé? Você não vê ninguém lá ajudando, Almir? Bote aí, eu vou ajudar o povo de lá de casa. Meu Vitória é 2x1. Valeu, ABC, direitinho. Beijo, beijo. Fui.
2x1 é resultado perigoso, né? Tem um jogo de volta lá.
Meu Deus, eu venci nessa quarta-feira. Nossa Senhora, eu desculpa com o sagrado. Que realmente o Senhor proteja vocês todos. Fica com Deus.
Bom dia, Almir Santana. Você e toda a sua equipe. Uma boa quarta-feira. Que Deus já nos abençoou. Um bom dia, Almir Santana. Ficam com Deus.
Obrigado, querida. Bom dia pra você. Eu devolvo aqui do meu amigo Carlinho Vilela, rapaz. Manda um abraço aí pro meu amigo Hector, né? Tá na sintonia também. Cadê o... Deixa eu mandar esse áudio novamente aqui do Carlinho Vilela, que não chegou pra mim aqui. Deixa eu reenviar aqui. 7h48, 7h48. Um abraço aos amigos aí de São Francisco do Conde, pessoal do interior também. E estamos aí na sintonia do nosso Acorda pra Vida. Vamos ver aqui. Seu Carlinho Vilela, fala aí, Carlinhos.
Bom dia, Almir Santana. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Excelsior da Bahia, desse programa maravilhoso, Acorda pra Vida. Manda esse povo da Bahia acordar pra vida, viu, Almir? Almir, campeonato municipal de São Felipe rolou domingo, viu? E o Azulão aplicou 5x0 no Juventude. Azulão 5, Juventude 0. Melhor jogador em campo.
Matheus, né?
Conhecido como Larga. O homem fez dois gols, o homem é impossível, viu? É, Matheus.
É, o término municipal, antigamente saía muitos atletas, muitos jogadores para o profissional, hoje pouco, né? Mas esse Anderson Pato veio do Intermunicipal, né? Ele veio do Intermunicipal, o Anderson Pato, depois aí foi para a Juazeirense, né? E agora está no Vitória. É, mandar um abraço aqui para o Sirnaldo, né? Grande Sirnaldo, presidente aí do São Felipe, que está bem no campeonato, né, seu Carlos? 7:49, 7:49. Deixa eu trazer aqui nosso Armando Mariani com mais informação, prestação de serviço. É. Tem José Roque. Ah, vamos trazer o Rui aí. Vamos lá. Vem, meu amigo Raimundo Rui.
Eu sou Raimundo Rui e vamos falar um pouquinho de futebol. Continua repercutindo bastante a escalação, eu diria a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026, que começa no próximo dia 11 de junho, né? Em três países, Estados Unidos, México e Canadá. O problema é o seguinte, o atacante mais perigoso do Brasil, que joga na Premier League, no Chelsea, um dos grandes clubes da Inglaterra, ficou de fora. Ele ficou de fora, não foi chamado. Ele já marcou 15 gols na temporada, sendo que o Chelsea vem passando por problemas ruins em termos técnicos. Mas ele tem sido a salvação do Chelsea, porque já marcou 15 gols em um dos campeonatos mais competitivos e mais técnicos do mundo. Ele ficou de fora para Neymar ir. Tudo bem que Neymar fosse. As condições do Neymar, elas não são as melhores. Mas por que Alexandre, jogador do Flamengo, que não vem fazendo uma boa campanha este ano, está muito abaixo daquilo que ele poderia render, e o próprio Danilo, que é zagueiro e joga de lateral também, lateral direito, foi convocado, sendo que ele é reserva da equipe do Flamengo. São coisas que o mister precisaria explicar. Mas como ele é italiano e o brasileiro ele gosta de estrangeiro, ele não vai ser muito questionado. Mas alguns cronistas sérios, alguns cronistas de qualidade, alguns cronistas independentes, eles estão sim chamando atenção. Inclusive eu aqui da Rádio Excelsior, da Bahia, estou falando isso há muito tempo. Por que Danilo vai para a seleção brasileira? Não tem nenhuma explicação. Aí fica de fora o Juba. Não é porque o Juba joga na Bahia, é porque o Juba é o melhor lateral esquerdo hoje do futebol brasileiro. Bom, feito isso, torcedor, vamos falar agora do Vitória, que vai jogar amanhã contra o ABC. Esse é um jogo de semifinal. O Vitória tem esse jogo nesta quarta-feira e na próxima quarta-feira tem um outro jogo aí na casa do ABC. É importante que o Vitória faça um bom jogo, vença a partida para não ter dificuldades lá, jogando na casa da equipe visitante. É para lembrar, torcedor, que o Vitória fará de tudo para ganhar essa Copa do Nordeste. Até porque é o único clube da Série A que disputa esta competição. Então seria muito feio para o Vitória perder. E o Vitória vem numa crescente, jogando muito bem. Perdeu para o Bragantino. Nesse campeonato, perder fora de casa não é nenhuma novidade, não. E o Vitória jogou sem 4 ou 5 titulares importantes no seu sistema defensivo. Ok? O Bahia voltou a treinar, a má notícia é que o Juba está de fato contundido, ele tem um problema na coxa, né? E deve levar alguns dias aí fora, ou algumas semanas fora da equipe titular do Tricolor de Aço. E na segunda-feira encara a equipe do Coritiba. Torcedor, você quer mais informação? Então venha comigo a partir das 18:05 na Rádio Excelsior 106.7, no Excelsior na Bola. Comando da equipe Excelsior de olho na bola é de volta Queiroz. Aguardo você.
Acorda pra vida. Valeu, meu amigo Raimundo Rui. 7:53, né? 7:53. Deixa eu trazer aqui o Del aqui. Ele quer fazer uma ponderação aqui, quer falar também sobre essa provocação que o Armando trouxe aqui sobre essa posse dia 1º ou dia 5, né?
Fala, Almir. Diante desse contexto, dessa premissa que foi colocada aí, é que eu não lembrei que dia 1º o cara já não é mais presidente, nem governador, nem prefeito, nem zorra nenhuma, entendeu? Então, diante desse contexto, eu retiro o que eu falei e concordo com a fala de vocês aí, tá bom? Valeu, um abraço.
Valeu, meu irmão. Valeu, Del. Um abraço, meu irmão. Aqui a gente dá vez e voz ao povo para falar. É a opinião do Del, a gente tem que respeitar, a gente respeita a opinião de todo mundo. E assim é a democracia, né? Eu falo uma coisa, você concorda ou não concorda, e eu tenho que aceitar, né? Eu tenho que aceitar. Então, é bom, Del, esse tipo de questionamento, porque a gente vai buscar, né? O cenário, né? Para poder tentar entender, né? E um projeto de lei, quando se faz, tem que ter muito cuidado. Porque, como eu disse aqui, o cidadão tomou posse, ganhou a eleição. Dia primeiro já tem que ser ele tem que assinar decreto, ele tem que fazer um monte de coisa, vai ter que dar posse aos ministros, né? Ele precisa fazer um monte de coisa. Então, para assinar, ele tem que tomar posse. Né? Então, não tem jeito. José Roque, aí de Paripe.
O Almi, seu Armando Mariani, sou eu de novo, José Roque. O Almi, o que eu falei da Bíblia, da redução da vida do homem que Deus diminuiu, Jesus diminuiu. Se os deputados, senadores, ministros do STF seguir o que está na Bíblia, eles não fazem essas maldades contra o trabalhador. É porque tem muitos deles que nem da Bíblia pega, não faz nem oração de manhã quando acorda, não agradece a Deus. Eles só pensam no dinheiro, na riqueza deles, entendeu? Eles têm que ter mais amor ao trabalhador, ao idoso, ao aposentado. Valeu, Almir.
Venha, meu irmão. Valeu, Zé Roque. 7h55. Deixa eu trazer nosso Armando Mariano. Venha, seu Armando.
Ok, Almir. Os tiroteios continuam acontecendo por toda a cidade. Olha, duas pessoas ficaram feridas após uma troca de tiros entre suspeitos policiais militares na noite de ontem, lá no bairro das Pedrinhas. O confronto chegou a atingir um ônibus que trafegava em uma das principais vias da comunidade. E desde então os ônibus do transporte deixaram de circular no final de Lima. O bicho pegou lá, foi tiroteio para tudo enquanto é lado. As vítimas, não tem mais detalhes sobre o estado de saúde das duas pessoas que ficaram feridas nesse tiroteio. Almir, eu peguei uma notícia aqui, depois a gente vai falar, que o tempo está acabando, né, Marquinhos? Sobre o fundo eleitoral. O orçamento do governo federal prevê fundo eleitoral, Almir, de R$1 bilhão para as campanhas eleitorais. É o dinheiro reservado. Vai ser aprovado, eu não sei. Está lá no orçamento. R$1 bilhão, fundo eleitoral para as campanhas dos deputados. Olha, os motoristas de Salvador já convivem com uma tecnologia que vem mudando a forma como o trânsito da capital baiana é monitorado, hein? Os semáforos inteligentes, implantados pela Transalvador, utilizam câmeras de inteligência artificial para adaptar o funcionamento dos sinais em tempo real, de acordo com o Fundo de Veículos de Pedestres. Salvador já possui 1.000 semáforos inteligentes adaptativos. O sistema funciona de forma automática e consegue alterar o tempo do sinal conforme a necessidade do momento. Além do controle do fluxo, os equipamentos também são integrados a câmeras com inteligência artificial. E o sistema consegue fazer uma contagem de pedestres, veículos e até identificar categorias de automóveis. É a tecnologia a serviço do homem, seu Almir Santana.
Valeu, seu Armando. 7h57, né? 981-40-37. Hoje o programa rendeu, né? O povo trazendo aqui seus reclames, né? Suas solicitações. E eu agradeço, viu, pessoal, pela confiança de vocês. Deixa eu trazer essa notícia aqui para encerrar, né? 7h58. A Iá não pode ouvir nada que ela quer falar. Ela já está falando como se fosse a gente, agradecendo a participação do público. Olha, quatro policiais militares são presos, suspeitos de sequestrar, manter em cárcere privado e matar dois jovens aqui na Bahia, hein? Que triste isso, né, rapaz? Quatro policiais militares foram presos nesta quarta-feira, dia 20, suspeitos de participação no desaparecimento de dois jovens, ocorrido em novembro do ano passado na cidade de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, As investigações apontam indícios da participação dos militares nos crimes de homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado de João Victor Gomes dos Santos, de 17 anos, e Fabrício Lima da Silva, de 18. Os policiais foram presos e identificados como Adriano Conceição da Silva, Antônio Guilherme de Santana Oliveira, Ronaldo Santos da Silva, Carlos René Souza Brito. De acordo aí com o órgão de segurança pública, dados de geolocalização obtidos durante as investigações indicaram que a motocicleta usada aí pelos jovens permaneceu entre 22h35 e 1h13 da manhã em um galpão abandonado localizado nas proximidades da Avenida São Paulo. Imagens de câmeras de segurança também registraram a presença de 3 veículos no local durante o mesmo período. Segundo as investigações, os dois jovens foram abordados por uma viatura da Polícia Militar e colocados no compartimento traseiro do veículo. Após esse momento, não houve novos registros da movimentação das vítimas. A prisão foi feita aí por equipes da Secretaria de Segurança Pública, COGER, do Ministério Público, da Polícia Militar, e as instituições informaram que as investigações seguem em andamento para identificar possíveis coautores e aprofundar a apuração do caso, né? Agora, como é que pode, né? 4 policiais militares estão envolvidos na morte de 2 jovens. Mas não é o papel da polícia, né? Não é o papel da polícia. É garantir a segurança e não tirar vidas, né? São casos isolados, mas parabéns, né, por punir. Tem que identificar, investigar e punir. E retirar de circulação, né? Bom, vamos ficando por aqui. 7h59, um abraço a todos vocês e até amanhã.
Até amanhã, se Deus quiser.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Africanidades, o programa que celebra a essência do continente mãe. Cultura e arte se unem para contar histórias de um povo que construiu um patrimônio histórico inestimável. Sintonize e descubra um novo mundo todos os sábados, das 14 às 15 horas, na 106.1 Cardeal FM e também no YouTube. Africanidades, a sua conexão semanal com a África que vive em você.
106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para você sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado, quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista, um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Convido você para o Passaporte, que apresento de segunda a sexta-feira, das 11 às 12 horas, na Cardeal FM 106.1 e na Excelsior FM 106.7. O programa Passaporte também está no YouTube, Rede Excelsior ao vivo. Entre lá, viaje comigo. Eu sou Heloísa Braga e te encontro no programa Passaporte.
Oferecimento Air Europa.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1500.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1 Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você.
Está no ar, Expresso do Dia, sua dose certa de informação.